eu posso te falar para mim qual que é o maior erro. Para mim, o maior erro é o coach oferecer a sessão de graça. Do meu ponto de vista, esse é o maior erro que coach cometem no começo de suas carreiras. O Coach pelo Mundo é um movimento global para unificação de coaches e profissionais da área de desenvolvimento humano que estão comprometidos em impactar vidas e construir um legado de riquezas.
Seja muito bem-vindo e bem-vindo ao podcast Coach pelo Mundo. Aqui nós discutimos as ideias e estratégias para você ter uma vida de propósito e viver 100% online de coaching ou dos seus conhecimentos na área do desenvolvimento humano. Eu sou o Vitor da COP.
E aqui é Thiago Benevides.
E o tema de hoje é como você pode conseguir o seu primeiro cliente online. Então, vamos lá, Thiago. Estava conversando aí contigo que a gente teve experiência, ambos você como eu, né? Até o primeiro cliente. E diz aí para o pessoal que está ouvindo o que significa ter o primeiro cliente online.
Legal.
Essa sensação.
Eu acredito que para quem vai ver esse podcast, vai assistir esse podcast, para mim ter conseguido o primeiro cliente online foi talvez a maior virada de chave da minha vida como coach, como treinador, como enfim, como neurotrainer, porque lá em 2016, né, a gente já abordou um pouquinho da história lá no primeiro episódio do podcast, né? Quando eu decidi de fato começar a trabalhar com essa área, para mim foi uma grande virada de chave, e porque realmente me fez acreditar na possibilidade de viver 100% online, certo? Eu sempre divulguei, assim, por exemplo, quando eu tinha banda, né, eu tive uma banda chamada Caos S.A. lá em 2006 até 2008, mais ou menos. A gente fazia muita divulgação do material no Orkut, tinha acho que um site chamava Bandas de Garagem e tal também, que a gente divulgava. Quando eu tinha a casa também, né, a agência, a gente se divulgava muito pela internet, através das redes sociais, mas a gente não fechava cliente online, a gente não entregava um serviço online, né, nenhum serviço, nenhum produto. Isso só veio acontecer comigo, de fato, de ter um cliente online, no ano de 2016. De fato, foi quando eu fiz ali a primeira venda mesmo online mesmo de a primeira aconteceu foi uma sessão de coaching, foi a primeira coisa que eu consegui vender assim 100% online. Eu já estava aqui em Orlando, né? E eu tive uma cliente também que era uma amiga, que ela estava se sentindo um pouco perdida, e ela estava querendo ali uma ideia ali que pudesse ajudar ela, mesmo uma sessão de coaching e tal. Aí isso aconteceu. Então, isso foi em julho de 2016. Em agosto de 2016, Vitor, eu tive a minha segunda venda online, só que dessa vez a venda, na verdade, ela não foi de um serviço. Na verdade, essa venda foi de um produto. Foi quando eu fiz o meu primeiro lançamento de infoproduto, lá em agosto de 2016. Foi quando eu fiz um webinar semente, que eu fiz um lançamento de um curso chamado Master Transformação. Olha que nome, que nome, né? Tipo, caraca, sem transformação, né? Não diz nada com nada, né? Mas enfim. Só que aí eu abri as inscrições do curso, e esse curso ficou com as inscrições abertas durante, acho que 4 ou 5 dias, e eu fiquei tão frustrado com o resultado, que eu não tinha vendido nenhum, que eu meio que abandonei ali o lançamento, não quis continuar fazendo as lives nem nada, enfim, e abandonei. O carrinho ficou aberto, e 2 dias depois, que era para ter fechado o carrinho, uma amiga foi lá e comprou. Foi lá e comprou, ela leu o e-mail e foi lá e comprou. Acho que ela pagou, acho que foi R$ 277 que ela pagou no Master Transformação. E ao mesmo tempo eu fiquei feliz e eu fiquei triste. Eu fiquei feliz porque eu falei, caraca, consegui vender uma coisa online, tal, né, um produto. Eu fiquei triste porque eu ia ter que entregar tudo que eu prometi, né, cara? Porque é como era um
Você já estava desmotivado, né?
exatamente como era um lançamento semente. Primeiro, você Você vende uma ideia, vamos dizer assim, né, para depois você de fato entregar ali as aulas e tal, o conteúdo do curso. Então, acho que conseguir um cliente online, né, que é o tema, né, seria ou você encontrar uma alternativa de vender um produto, né, pode ser um curso, pode ser talvez um e-book seu que você tem escrito, ou um serviço, né, você prestar uma consultoria, você prestar um atendimento de coach. Então, basicamente, conseguir o primeiro cliente pagante online é isso. E logo depois, na sequência, foi no final de outubro para novembro, foi quando esse telefone quebrou. Tem uma história desse telefone que eu saí para poder correr. Esse telefone quebrou. Algumas pessoas de repente já conhecem a história. Não sei, eu vou deixar aí para as pessoas perguntarem se querem que eu conte a história, por que que esse telefone quebrou. E foi quando eu consegui vender meus dois primeiros processos de coaching, e me fez até ajudar aí para o evento do Tony Robbins ao vivo lá na Califórnia. Mas basicamente, conseguir o primeiro cliente pagante online é você conseguir vender um produto, seja seu ou seja de outro, ou você vender um serviço, seja uma consultoria, uma mentoria ou algum tipo de acompanhamento online, sem que você tenha necessidade de se encontrar presencialmente, fisicamente com a pessoa, para que você possa prestar aquele tipo de serviço, né?
Legal. E então, resumindo, de quanto tempo assim, mais ou menos, foi de você escolher a carreira e daí trabalhar para conseguir o primeiro cliente, de fato, né?
Legal. Ah, isso demandou. Eu me formei foi em abril de 2016. O primeiro cliente pagante online, que no caso foi uma sessão, ele aconteceu foi em julho de 2016, tá? Eu tinha conseguido até vender uma sessão também individual presencial, isso quando eu ainda estava lá em Nova Iguaçu, um mês depois. Basicamente ali do que eu tinha feito a formação, até porque não era muito claro para mim assim que eu terminei a formação de coach que eu ia exatamente viver de coach ou vender exatamente coach, entendeu? Ou não era 100% claro. Mas eu acreditava que eu queria aquilo, mas cara, no início é muito confuso, é muito turvo tudo isso. Então, para vender o primeiro atendimento foi em julho, ou seja, mais ou menos 3 meses depois. Para vender o primeiro infoproduto foi basicamente em agosto, então foi 4 meses depois. E para vender os primeiros processos inteiros aconteceram em setembro, ou perdão, em outubro de 2016, ou seja, ali 5 meses, quase 6 meses depois que eu tinha me formado, entendeu?
Legal. A maior dificuldade que você enfrentou assim desde do até poder conseguir o primeiro cliente, né? Qual foi assim?
Cara, a maior
Algo mais
dificuldade
interno? É algo interno, algo externo? Porque justamente a pessoa, quando ela tá fresca no mercado, tem todas aquelas desconfianças dela mesma querer entregar e até mesmo as objeções que a pessoa vai ter de poder comprar de alguém iniciante, né? Então.
totalmente. Cara, eu acredito que assim, a maior dificuldade realmente se veio pelo fato que eu acabei falando no primeiro podcast, que é fazer essa transição entre o que eu era profissionalmente, certo? Para o que eu estava me tornando como coach, fazer essa transição e começar a acreditar de que eu era isso, e principalmente acreditar em mim de que eu tinha a capacidade de, através da venda desse serviço, né, atendimento de coaching, eu acreditar mesmo de que isso iria gerar algum resultado para alguém, eu acredito que esse foi o maior desafio. Não foi externo o desafio, não. Eu acredito que o maior desafio foi realmente interno mesmo, o Thiago acreditar de que aquilo iria trazer resultado para alguém, entendeu? Isso foi uma coisa que, na verdade, eu só consegui entender mesmo. De que funcionava de fato, quando eu comecei a atender e eu comecei a fazer esses atendimentos, eu comecei a ter o costume de, no final dos encontros, no final das sessões, perguntar pro coach, Né? O coachee é quem está passando pelo processo de coaching, né? Quem não é coach não sabe disso, né? É o coach, é o profissional. O coachee é quem está passando pelo processo que o profissional está fazendo. E o processo se chama coaching, entendeu? Então são três termos que eles têm momentos diferentes que a gente utiliza, né? Então, eu sou coaching. Não, ninguém é coaching, entendeu? O profissional é coach. O coachee é quem está sendo atendido e coaching é o processo, né? Até para poder ajudar um pouco aí quem de repente é novo nesse mundo e ainda não tem muita noção, né? De repente tem coaches aqui. Quem não é coach pode ser que esteja ouvindo aqui, então é legal trazer um pouco dessa consciência. Só que eu penso que de fato mesmo o maior desafio foi interno e eu superei isso quando eu comecei a perguntar para os coaches, no final das sessões, no final dos encontros com ele, como que tinha sido aquele encontro, né? Como é que foi essa sessão para você? O que que você está levando de melhor daqui e tudo mais? E uma pergunta também que eu costumava fazer é: o que que eu posso fazer para te atender melhor no próximo encontro, entendeu? É quando eu comecei a fechar processos. Então eu fazia essa checagem ali no final, né? Tanto na parte de perguntar para ele como que tinha sido e o que que eu posso fazer de melhor. Essa pergunta, o que que eu posso fazer de melhor no próximo encontro? Eu sei que quem está começando tem medo de fazer, porque eu tinha medo de fazer. Eu tinha medo de receber feedbacks, entendeu? De repente, sei lá, feedbacks negativos, não negativos, mas críticas construtivas, entendeu? No início, tem que estar de coração aberto para querer fazer essa pergunta, porque isso te faz realmente amadurecer profissionalmente, porque as pessoas vão te passar feedbacks assim bem, bem legais, entendeu?
Que legal. Então, é mais uma pergunta que eu queria te fazer a respeito, né, da carreira do coach iniciante. Pegando dessa experiência, não sei se você faria algo mais rápido, algo diferente, justamente pensando qual é o erro que as pessoas costumam cometer quando elas vão buscar o primeiro cliente como coaches, né?
Eu sei, eu sei, eu posso te falar para mim qual que é o maior erro. Para mim, o maior erro é o coach oferecer a sessão de graça. No meu ponto de vista, esse é o maior erro que coach comete no começo de suas carreiras, é oferecer a sessão experimental de graça. E aqui já vem até algumas ideias em relação a isso. Por que que eu penso que isso é eu, né? Assim, na minha visão, eu não. Eu mudei essa minha percepção com o passar do tempo, né? Eu acredito que as pessoas elas não dão muito valor para o que é gratuito, tá? Biblioteca gratuita, às vezes parques gratuitos, às vezes as pessoas têm programas de acesso gratuito e muitas vezes as pessoas não dão muito valor para o que é gratuito. Sabe? Porque não tem uma percepção de valor financeiro. Se a gente for até pegar, de repente, pela própria, talvez até pela própria cultura brasileira também, talvez até não só brasileira, mas talvez até a latino-americana, se valoriza muito o ter do que o ser, né? O fulano é bem-sucedido porque ele tem um carro do ano, ele mora em tal lugar, ele é uma pessoa, sei lá, de sucesso, porque ele alcançou, sei lá, sucesso material. Agora, não necessariamente se mede sucesso assim, até porque, acho que é sucesso, né? Cada um, sucesso para um pode ser ter uma barraca na praia, para outro pode ser ter um jato de 30 milhões de dólares e tá tudo bem, entendeu? Para cada um, né? Agora, voltando nesse ponto do erro, o que eu penso que é um erro no início. É porque se você está oferecendo algo que tem valor, e eu acredito que de fato um encontro, uma sessão, né, experimental, eu acho esse termo também bem ruim de se usar. Primeiro, usar sessão, eu penso que é horrível usar esse termo, porque sessão remete para mim a juízo, a justiça, sessão do plenário da Câmara. Né? Sessão de descarrego, eu penso, né? Assim, nada contra, né? Nada contra nenhum tipo de religião, nada contra política, mas para mim o termo sessão é um termo talvez que carrega significado, as palavras carregam significados, né? Então, para mim, o termo sessão carrega significado. E o termo experimental remete a uma experiência e remete também a tipo uma coisa, no meu ponto de vista, remete também a pessoa meio que, ok, eu tenho que experimentar e aí eu vou ter que comprar, entendeu? Eu, não sei, isso me remete a isso, entendeu? E eu já fiz assim algumas perguntas para várias pessoas e elas também me passaram esse feedback sobre isso. Então, assim, eu penso que o maior erro é esse, a pessoa oferecer essa sessão experimental de uma forma gratuita, entendeu?
Legal, cara. Então, quem que estiver assistindo aí, e eu acho que esse é um chamado, né? Talvez, um chamado de atenção para realmente não oferecer algo que é de valor, né? Se ela estuda tanto, se ela realmente se esforçou para ter aquele conhecimento, realmente aquilo tem um valor. Às
Exatamente.
vezes você. Às vezes eu acredito que você tem que comparar, como fala, maçãs com laranjas, né? Não é a mesma coisa. E às vezes a pessoa e às vezes a pessoa gasta com carro, com coisas que não vão melhorar a vida dela, né? Coisas materiais mesmo, objetos que podem quebrar, sendo que o coaching realmente faz um trabalho numa parte fundamental da pessoa que é interna, né? Que é justamente que vai fazer ela crescer. Então, ela pode crescer muito com o que ela tiver com o coaching, mas se ela comprar alguma coisa nova e tiver um valor até de uma sessão de R$ 1.000, R$ 2.000, ela vai ter aquele sentimento de posse inicial, né?
Exatamente.
E depois a vida, ela vai seguir a vida, porque ela já teve aquilo. E até uma analogia também para se fazer de algo que é de graça. Quando você já aquilo, você. Esquece, porque aquele copo ali que antes até estava vazio e ficou cheio, você não dá mais importância, né? E eu acredito que seria isso, né? Então, pegando nessa analogia e todo esse erro que tem, qual é a melhor forma, então? Como a pessoa pode ter o primeiro cliente?
Legal. São várias estratégias assim que eu penso que a gente poderia abordar para a pessoa ter o primeiro cliente. Basicamente, alguém ter cliente nessa área, seja como coaching ou seja como profissional nessa área de desenvolvimento humano, que queira prestar consultorias, acompanhamentos, mentorias, é realmente ela compartilhar o que ela sabe, de fato, ela conseguir expor isso para o mundo, né, que ela tem um determinado conhecimento, de preferência que ela viva aquilo que ela está querendo ensinar, né, se ela está falando que ela é uma pessoa, talvez, que medita, uma pessoa que ela sabe que ela está mais disposta com a vida, que ela é estudiosa, ou alguma coisa que ela procrastina menos, não que ela procrastina zero, mas que ela procrastina menos e tal, que ela está entrando na ação, importante que ela viva isso. Então, eu acredito que assim, o cliente é o fruto. O cliente é o fruto. O conteúdo compartilhado na internet é a semente, entende? Então, se a gente tivesse que fazer uma analogia, para a gente colher qualquer fruto, o fruto ele existe dentro da semente. Existe um período de tempo para que a semente se torne fruto. O que torna de fato uma semente e um fruto é você poder realmente compartilhar o que você sabe no ambiente digital, através de vídeos, através de áudios, através de imagens, através da forma como puder compartilhar. Porque esses conteúdos que você que é coach, você que é profissional dessa área, tem, se você começar a compartilhar isso com o mundo, primeiro, as pessoas que estão ao seu redor, amigos, às vezes familiares, pessoas do trabalho e tal, que estão nas suas redes sociais, de princípio vão começar a ser impactadas por esse tipo de conteúdo, vão começar a gostar dessas ideias, alguns vão, outros provavelmente não vão. Alguns podem criticar, alguns de repente vão resolver acompanhar, só que esses primeiros passos vai começar a despertar o interesse. E como a gente está falando aqui sobre como conseguir o primeiro cliente online, pagante online, né? A gente não está falando disso no offline, a gente está falando disso no online. Tá certo que essas atitudes também no ambiente online poderia trazer cliente para o ambiente presencial também, offline, né? Fazer a divulgação online para trazer para o offline. Agora, no meu ponto de vista, voltando mais uma vez, a analogia é que o cliente que é o fruto, a semente para esse cliente existir é disponibilizar conteúdo, conteúdo de valor, informações de valor, ajudar a ensinar realmente na internet o que você sabe e até de maneira, vamos dizer assim, despretensiosa, de maneira a gerar valor realmente, a compartilhar os conhecimentos, a contribuir mesmo, né, cara? É crescer e contribuir, você vai doar o teu conhecimento e até para poder, até para complementar isso. É bem normal no início se sentir medo em doar os conhecimentos, de colocar para fora o que sabe, porque passa na cabeça, poxa, se eu compartilhar tudo que eu sei, o que que as pessoas vão comprar de mim, entendeu? Né? Se eu falar tudo que eu sei, o que que as pessoas vão comprar de mim? O fato é que as pessoas não vão comprar de você, unless até que você compartilhe o que você sabe, entendeu? Então eu posso dizer que o maior erro que impede de fato as pessoas é elas, sei lá, acho que no meu ponto de vista, elas darem de graça e o passo mesmo para ela conseguir o primeiro cliente pagante é ela começar a compartilhar os conhecimentos que ela tem no ambiente digital. Aí tem todas as plataformas aí gratuitas que pode ser feito isso, entendeu?
Legal. É até uma forma, assim, de um teste, né, para você. Se você gosta daquilo que você faz, você quer falar daquilo a todo momento, né, de transformações, compartilhar casos, né, livros, enfim. A pessoa, ela se, que ela, quando ela gosta da coisa, eu acredito que a paixão é quando ela se aprofunda e trabalha duro em ter aquilo. Então, para distribuir, talvez seja algo que possa ser até ela pensar, tirar essas travas, né? E o formato que ela vai entregar isso, porque às vezes a pessoa pensa que precisa de vídeo, de equipamentos de vídeos muito sofisticados, enfim, um site muito. Isso acaba sendo as barreiras que ela mesma coloca nela mesma, né? Então, assim, postar uma coisa no Facebook, uma coisa no Instagram e fazer algo só relacionado com essa paixão dela, né? Não custa nada. Então, essa é a forma, é começar. E aí,
Ah.
a partir disso, vai.
Você tá falando isso, Vitor? Eu tava lembrando que essa era uma desculpa minha para começar. Essa era uma desculpa minha. Eu achava que eu precisava de uma câmera, que eu precisava de um cenário, que eu precisava de uma opção de coisas, né, para poder começar tudo isso, né? Ah, hoje, poxa, eu tenho um cenário aqui, né? A gente está fazendo podcast, tem horas de conteúdos gravados e tal, tem iluminação, tem câmera, tem mais de uma câmera, tem microfone, tem todo um aparato. Quando eu comecei, foi com esse telefone aqui que está quebrado, que, né, agora, né, que quebrou lá em 2016. Mas eu comecei exatamente com ele, gravando vídeo mesmo, na mão, assim mesmo, né? Segurava o telefone. Eu acho que nessa época eu cheguei até a comprar um tripézinho também, na época. Cheguei a comprar um microfone de R$ 18, que eu lembro também que tinha, bem ruim, e que o áudio ficava horrível também. Eu não tinha dinheiro, não tinha condição, cara, de comprar o um negócio, né? E eu lembro que foi quando eu realmente comecei, só que eu procrastinava muito para poder fazer as coisas, porque eu queria ter câmera, porque eu queria ter luz, eu queria ter tripé, que eu queria ter isso, que eu não tinha cenário, mas era tudo desculpa, porque na verdade tudo isso é secundário, entendeu? É legal, você vai avançando, só que não é o que determina de fato. Se a pessoa vai conseguir ou não começar a vender isso. Eu comecei a vender o meu primeiro processo mesmo com a webcam integrada do computador, entendeu? Não era nenhuma webcam que nem essa daqui que eu estou usando agora, que é uma webcam legal e tal. Era integrada mesmo no computador, a imagem meio ruim assim e tal, meio sem luz e tudo mais. Mas era o que tinha, né, cara? Era o que que estava disponível, né? Então, e foi aquilo que me fez e avançando e comecei a ter clientes e comecei a separar parte do dinheiro que eu estava recebendo, uma parte eu vivia com aquilo e outra parte eu reinvestia no negócio, né? Em melhorias, né? Aí eu comprei o primeiro jogo de luzes, né? Aí comprei o webcam, aí comecei a investir em anúncios, aí a coisa começou a caminhar, entendeu?
Maneiro. Então, seria no, na questão de distribuir conteúdo, eu acredito que isso, né? E é um esforço que precisa fazer, assim, pelo menos no início, para as pessoas começarem a conhecer você, certo?
Sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. Na minha visão, Vitor, eu vou falar aqui de uma visão de longo prazo, de uma visão de longo prazo. O posicionamento hoje de qualquer celebridade ou de qualquer pessoa famosa ou de qualquer pessoa que angaria uma posição no mundo hoje em dia, ela tem que ter uma presença digital. E quando eu digo isso, não somente de coach, não somente de profissional de comportamento humano. Você vê o presidente dos Estados Unidos gerando conteúdo no Twitter ou aparecendo. Você vê como que o próprio Jair Bolsonaro foi eleito no Brasil na última eleição utilizando as redes sociais, independente se a pessoa é de direita ou de esquerda. O objetivo aqui está longe de ser isso, mas como que as redes sociais foram fundamentais para isso? Você vê, de repente, celebridades do mundo da moda, você vê cantores, atrizes, você vê a primeira, acho que a primeira mulher, né, que se tornou bilionária, né, se não me engano, é Kylie Jenner, a primeira mulher bilionária, é isso que
A
ela se
primeira
tornou?
mulher parece que é a pessoa mais jovem
Acho que a mais
também
jovem se tornar
a se
bilionária,
tornar bilionária
né?
e mulher também.
E mulher.
Kylie Jenner.
Então, e como que ela conseguiu isso? Pelo posicionamento digital, por utilizar a internet, entendeu? Então, na minha percepção, realmente, o posicionamento na internet, o disponibilizar conteúdo ou aparecer na internet, ou estar presente, visível na internet hoje, deixou de ser algo que é um diferencial. Na verdade, hoje se torna uma obrigação. Assim como é uma obrigação. Se a pessoa quer cuidar do sorriso dela, provavelmente escovar os dentes, usar fio dental, eu acredito que com o passar do tempo, um posicionamento profissional para a pessoa existir perante o mundo, ela vai ter que estar na internet, provavelmente ela vai ter que estar gerando algum tipo de conteúdo. E quando a gente está falando até do aspecto profissional, se ela não estiver aparecendo, alguém parecido com ela vai estar no lugar dela comendo uma fatia de mercado de que poderia ser dela, entendeu?
É exatamente isso. E assim, quanto ela fez, vamos dizer que fez todo esse trabalho de mídias, né? A pessoa, ela se conscientizou aí com a nossa conversa, desse trabalho que ela pode fazer. As pessoas começaram a ver ela e, enfim, alguém gostou do conteúdo e ficou comprometido com o serviço, o eventual serviço que ela quis, ou então ela perguntou por serviço. E, enfim, fechou o contrato, né? O que isso vale? Quanto vale assim ter esse primeiro cliente para a pessoa?
Legal.
Além, né? Além do dinheiro, porque acredito que não é só o pagamento que vai ser feito, né?
Sim. Na minha percepção, assim, para mim, valeu realmente acreditar de que era possível viver disso 100% online, entendeu? Não apenas viver disso 100% online, né? Porque quando eu digo de viver 100% online, eu tô falando de uma realização interna só do Thiago. Talvez até um pouco egoísta, né? Falar assim, ah, poxa, isso importou para mim que eu vou viver 100% online. Eu digo, valeu o entendimento de que, caramba, eu vou conseguir viver algo que eu quero viver, algo que me move, algo que é importante para mim, algo que eu acredito que com longo prazo tem um significado. Então foi muito mais do que uma realização pessoal. Mas eu poderia dizer até que é uma realização de propósito mesmo, entendeu? De falar, caramba, se uma pessoa pôde acreditar em mim a ponto de me pagar por isso no ambiente digital, se uma pode, provavelmente devem existir diversas outras, dezenas, centenas e até milhares de outras pessoas que teriam de fato ali essa possibilidade, né? Assim, eu vou até dar aqui uma tip, o Vitor, assim, que me vem na cabeça. que eu penso que vai ajudar bastante quem está iniciando nesse processo, quem está iniciando nessa jornada, que é o como fazer com que a pessoa saia do próprio ambiente do gerar valor, né? A pessoa está ali no ambiente digital, ela está vendo os vídeos, ela está vendo o conteúdo e tal, e ela está gostando e existe a transição para ela se tornar cliente. Não é uma coisa simplesmente. Tem que acontecer uma venda aí nesse processo, entendeu? Muitas pessoas não sabem fazer esse processo de vendas e tal. Nossa, eu amo ensinar sobre isso. Não é bem o objetivo aqui desse podcast hoje, né? A gente falar exatamente como vender isso, né? Mas como conseguir esse primeiro cliente pagante online, mas sem se aprofundar muito nisso. Agora, uma ideia que eu vou deixar que acredito que vai ajudar muito, que é: uma vez em que a pessoa está no ambiente digital e ela se interessa pelo que você está compartilhando, eu sugiro que você não vá ajudando essa pessoa. Você ajuda ela, mas se ela começar a querer ter uma ajuda sua, vamos dizer assim, um contato mais próximo, de começar a fazer perguntas consistentes, né, de como que poderia ajudar ela, e se ela demonstrasse em algum momento ter interesse de fazer um encontro desse inicial, de querer saber mais como que funciona o trabalho, eu penso que é um erro muito grande quem quer fazer isso pelo WhatsApp, quem quer ir nutrindo a pessoa, dando pílulas ali para a pessoa. Eu penso que assim a forma mais adequada de se fazer essa transição é a pessoa conseguir marcar um dia e horário do qual elas vão abordar sobre determinado assunto, entendeu? No caso, sobre um processo de coaching, sobre um processo de acompanhamento, ou mostrar como que funciona melhor esse trabalho, entendeu? Em vez de ficar ainda ali alimentando aquilo e tal, legal, fulano, vamos combinar um dia e hora para a gente poder trabalhar isso? Qual o melhor dia, qual o melhor horário para a gente poder trabalhar isso, né? Até dentro do Coach Pelo Mundo eu costumo ensinar exatamente qual que é esse passo a passo desse condicional de conseguir trazer a pessoa para um encontro que não apenas ela entenda, mas que esse encontro também seja um próprio encontro de vendas também, sabe? Para que ela possa conseguir converter a pessoa, até porque isso posiciona melhor ela profissionalmente falando, sabe? A pessoa ela vai enxergar ela de uma maneira mais profissional. Caramba, ela tem horário na agenda, ela usa agenda, ela deve estar com a agenda cheia ali e tal, para poder atender. Então isso já cria uma percepção também de valor, de mais profissionalismo, de que não é apenas uma pessoa que está fazendo alguns videozinhos ali na internet, mas que existe um profissional ali vivendo disso, mesmo que essa pessoa ainda não seja extremamente profissional, viva disso 100% do tempo, entendeu?
É, e é o maior like que você pode ter de uma pessoa dentro da internet, né? É a
É.
pessoa votar com confiança,
Uhum.
pagando com dinheiro. Tem
Exatamente.
muitas também as métricas de vaidade, a gente não é muito assunto, né? Enfim, mas porque o objetivo de usar isso é justamente ver na percepção de negócio, não na percepção de que você está ali para ter fama, assim, por ter fama. Muitos YouTubers e muitas pessoas que têm muitos seguidores não têm dificuldade de grana, né, de dinheiro, justamente porque não sabem vender, não sabem fazer as pessoas votarem com dinheiro em vez de um clique ali, né?
Isso sem sombra de dúvida, assim, no ambiente digital, você ter muitos seguidores, ter muitas pessoas que te acompanham, definitivamente isso não quer dizer que a pessoa vai conseguir rentabilizar, que ela vai conseguir produzir dinheiro mesmo, faturamento pro próprio negócio ou para a própria empresa, entendeu? Isso daí, claro que o ideal é você ter bastante seguidores e bastante pessoas que possam comprar de você ou comprar do teu negócio, né? Aí você junta o útil ao agradável, né? Eu penso que é bem melhor assim, né?
Legal, é exatamente isso. Então tá, a pessoa, vamos dizer aqui, ela conseguiu o primeiro cliente dela, enfim, né? Aquela felicidade. Quais são os maiores benefícios que ela pode esperar, assim, de ter o primeiro cliente?
Tá legal. Então, certamente tem essa parte tanto de você gerar o valor, você conseguir converter e, por consequência, você conseguir também entregar aquilo que você está prometendo, Ou seja, o teu processo de acompanhamento, seu processo de coaching ou de mentoria ou de consultoria ou de algum dessa área do desenvolvimento humano, né? Nessa etapa da entrega, eu considero assim ser importante que o profissional dessa área ele se desapegue um pouco do resultado que a pessoa vai ter, tá? Porque é muito comum o profissional criar um apego muito grande de que quer que o seu coach ou que quer que a pessoa que ele está prestando a consultoria tenha muito resultado. Isso é ótimo, né? Eu também quero que todos os meus alunos tenham muitos resultados, sabe? Agora, nós temos que entender que às vezes o que eu considero muito resultado é diferente do que a pessoa considera muito resultado. Talvez para ela, sabe, às vezes eu já fiz processo de coach, processo de mentoria de consultoria, que eu de repente olhava para a pessoa, para os resultados que ela estava tendo, e falava: caramba, essa pessoa, né, ela poderia ir mais. E a pessoa estava extremamente grata e falava: caramba, nossa, eu nunca imaginei que eu conseguiria isso na vida. E eu acreditando que ela poderia ir mais e de repente até me culpando por isso, sabe? Tipo, caraca, eu não sei, poxa, essa pessoa poderia ir mais. Então eu comecei isso bem lá no início, me senti assim. Depois eu comecei a me soltar. De entender também que quem é coach ou quem trabalha com essa área, você nunca vai conseguir resolver todos os problemas de alguém, entendeu? Não existe esse cenário na vida de tudo estar tá resolvido, sabe? Nunca vai existir esse cenário, sabe? Talvez, né, se a gente deixar de. Né, dizem do outro lado, depois que passou a vida ali, tá tudo resolvido, não tem mais problema. Acabaram esses problemas. Mas, brincadeiras à parte, assim, no meu ponto de vista cada venda gera um novo problema para o cliente, entendeu? Qualquer coisa que a pessoa compra gera um novo problema. Ela compra um produto, um serviço para resolver um problema, mas a solução daquele problema gera um outro problema. Sempre gera um outro problema. A pessoa compra um carro, por exemplo. Ela comprou um carro, por consequência, ela vai ter que comprar o seguro, ela vai ter que pagar o IPVA, ela vai ter que trocar pneu, vai ter que botar gasolina. Aí foi lá, contratou o seguro. De repente ela vai ter que renovar o seguro com o passar do tempo, ela vai ter que tomar conta, vai ter que pagar o seguro em dia. Então são várias coisas. Sempre uma compra praticamente gera consequência de outros problemas na frente, entendeu? Então,
Isso é fantástico, né?
legal, né? Na minha percepção, assim, o que a pessoa pode esperar no primeiro cliente, né, pagante e tal, se entregue ao máximo para poder ter uma entrega extraordinária para essa pessoa, de valor, de conteúdo, de conhecimento, até porque esses primeiros clientes eles são extremamente importantes para que essa máquina de vir mais clientes ela comece a ser uma roda redonda e não uma roda quadrada, né? Uma roda quadrada, né? Lembrou até do Chaves, né? Do Kiko lá, né? A bola quadrada. A roda quadrada é aquela roda que você faz muito esforço e ela, puf, ela só dá uma volta, sabe? Ela só virou um pouquinho, andou um pouquinho. E você vai lá, tem que fazer de novo muito esforço para ela, puf, virar um pouquinho, entendeu? Já a roda redonda, ela já vai rodando de uma maneira bem mais simples, sem ter essa necessidade. E no começo, tanto os nossos conteúdos são importantes. Mas as provas sociais também são muito importantes, entendeu? As provas sociais é o quê? As histórias, os depoimentos de transformação que os clientes desses profissionais tiveram e você poder utilizar essas provas sociais, esses depoimentos, as histórias de resultado que essas pessoas tiveram como uma forma também de propagar o próprio conhecimento, o próprio resultado ali que estava tendo e o serviço que estava sendo executado, entendeu?
Sim, fantástico. Eu queria dar uma nota realmente no, na questão que você falou dos problemas, que a gente, para aquela ideia de gratidão, né? A gente tem que agradecer pelos problemas que a gente tem muitas vezes, porque só tem problema, às vezes a pessoa que está sem animais, né, em casa, gato, cachorro, né, quer um cachorro, consegue o cachorro. Aí vai ter os problemas que o cachorro vai dar, né? E agradecer por isso, porque só tem problemas de cachorro quem tem cachorro em
Quem deu
casa, né?
cachorro?
Carro também, como você falou, acho que é um exemplo fantástico. Todo mundo quer o carro, o conforto, né? Do carro ali, até o status que ele te dá. Mas aí tem que agradecer pelos problemas que o carro vai dar, justamente.
Olha que legal. Você me fez recordar que na época lá de 2015 para 2016, eu fazia grande parte do atendimento da minha agência, da agência, né, da casa. Então, eu como atendimento visitava muitos clientes e grande parte do tempo eu pegava carro para poder visitar esses clientes, né? E assim, Rio de Janeiro tem muito trânsito, você precisa ir para o centro da cidade. A cidade que eu morava também, Nova Iguaçu, tinha muito trânsito. Então eu pegava muito trânsito mesmo, e era e não, e continua sendo um rotineiro, né? Eu voltei em Nova Iguaçu agora em dezembro agora de 2019, né? Continua com os mesmos problemas de trânsito. O Rio de Janeiro continua com os mesmos problemas de trânsito e eu reclamava muito antes disso, entendeu? E depois de passar por todo o processo ali, né, de ser mais autorresponsável, entender até o motivo da gratidão, a importância da gratidão, eu comecei exatamente a ter essa atitude mesmo, sabe? Poxa, se eu tô no trânsito é porque eu tenho um carro para poder estar no trânsito, né, aqui, né? Claro que a pessoa poderia estar no ônibus, mas se eu tô, né, de carro aqui no trânsito, porque bom. E eu passei a utilizar esses momentos, na verdade, de andar de carro para ser um momento de estudo. Cara, tudo quanto era lugar, eu lembro que eu andava, na época era esse mesmo telefone aqui, eu conectava aqui um fiozinho P2 e ligava no rádio do carro e ficava escutando. Na época eu escutava, sei lá, Flávio Augusto, Hélio Couto, Érico Rocha, Carlos Luiza de Martins, sei lá, o que tivesse ali disponível e escutando nessa época, nutrindo a minha mente ali mesmo no momento enquanto eu tava no engarrafamento, entendeu?
Legal, até você aí que está ouvindo o podcast Coach pelo Mundo, né? Não coloca música, coloca aí o Coach pelo Mundo para tocar no rádio do
É,
carro, para te lembrar.
já fica uma boa sugestão aí, né? Em vez de ouvir, enfim, rádio e notícia negativa, coloca o podcast Coach pelo Mundo, enfim, para você aí poder ir desenvolvendo um pouquinho mais do teu negócio aí 100% online de coach dessa área de desenvolvimento humano, do comportamento humano.
Maneiro, exatamente. Agora. Assim, tem aquelas pessoas mesmo que não sei se existe, né, se pode ser feito, se pode ser falado isso, mas as exceções de alguém que ter um cliente pagante não é tão bom assim, se existe, pode ter uma.
Tá, um exemplo de que ter um cliente pagante não é bom? Tem sim. Quando esse cliente ele passa a pensar que você que tem que trazer resultado para a vida dele. O que isso quer dizer, tá? O que isso quer dizer nesse ponto de vista? Principalmente para quem está trabalhando com life coaching. Né? Vai ser provavelmente tema aí de próximos podcasts, né? A gente fala de life, business coaching. Quando o cliente ele está num estado de vitimização muito grande, ele acha que a vida dele ele é refém das circunstâncias, que para ele é tudo mais difícil, que o mundo externo está controlando a vida dele, né? Esse tipo de cliente ele costuma ter um comportamento muito de vítima. E ele querer condicionar o resultado que ele está tendo, no caso, no profissional. No profissional, entendeu? E não o resultado nele mesmo. Eu acredito que quem de fato vai ter resultado no processo de coach ou de acompanhamento de mentoria são as pessoas que viraram essa chave de que elas podem conseguir aquilo ali também e que esse profissional vai de fato conseguir ajudar ela, né? Mas, no meu ponto de vista, cara, eu penso que esse tipo de cliente que está condicionado realmente a colocar a responsabilidade no profissional, esse não é um bom cliente pagante, entendeu? No meu ponto de vista. Mas, claro que, assim, tem um momento de vida de cada um. Talvez quem está começando seja importante ter clientes pagantes até para poder. Tipo assim, os clientes que nós temos é um mero reflexo de quem nós somos. Isso daí já responde tudo.
Não dá para ficar pensando se, no caso, mesmo você ser um caso de não ter um cliente, né? É bem difícil. Às vezes é melhor você pedir desculpa do que pedir por permissão, né?
Não.
Então, é chegar e fazer, né? Só fazer.
Legal.
Então, vamos lá, estamos quase finalizando aí o nosso tempo. A última pergunta que eu queria fazer agora é, juntando tudo isso, é algo bem prático mesmo que a pessoa pode estar fazendo aí para realmente ter o primeiro cliente e,
Legal.
enfim.
Vamos lá. Tem um curso meu que se chama Meu Primeiro Coach Online Pagante, né? Tem uma aula nesse curso que eu falo é arrumando a casa para as visitas. Geralmente quando a gente vai receber uma visita em casa, a gente costuma arrumar a casa, ele dá um jeitinho na casa e tal, porque as pessoas estão vindo, a gente quer ali, né? Poxa, deixar tudo organizadinho. E nessa metáfora eu quero dizer até em relação às próprias redes sociais. Então, assim, uma ação prática é arrume a casa aí, sabe, das tuas redes sociais, sabe? Coloque provavelmente a mesma foto de perfil em todos os perfis. Comece a organizar suas publicações. De repente, se você posta muito sobre cachorrinho, sobre gatinho, sobre política, passe a ser uma pessoa que vai publicar mais sobre conteúdos relacionados a essa área do que você faz, entendeu? Deixa as pessoas saberem que você trabalha com isso. Deixa as pessoas estarem conscientes do que você faz. E eu sugiro assim, você fazer um comprometimento com você de durante pelo menos 2 semanas, 3 semanas, gere conteúdo de valor nas redes sociais. Imagens, áudios ou vídeos ensinando algo para alguém, colocando para fora realmente o que você conhece. Eu acredito que essas são ações bem práticas e simples que tem muita possibilidade de trazer clientes já num período até de 21 dias, entendeu?
Ótimo, legal. E vai ficando cada vez mais fácil quando ela manter esse ritmo, né? Então.
Exatamente, a consistência, né? Consistência antes da excelência. Bem por aí.
Ótimo. Maneiro. Então é isso. Muito obrigado, Thiago, pelas respostas aí que você passou para as pessoas que estão ouvindo. Talvez elas estejam se perguntando, essa é muito uma dúvida de quem está começando normalmente, né? Ou então quem quer ajeitar a carreira e acho que não dá mais para conseguir um cliente, né? Enfim, é muito importante realmente esse tema que a gente abordou e muito obrigado mesmo por esse conhecimento aí que você compartilhou, né?
Legal, cara, legal. A gente só está começando essa série de podcasts, vai ter muito mais podcasts vindo por aí. Quem estiver acompanhando a gente, se ainda não se inscreveu no canal, se ainda não deixou os comentários aí, deixe comentários quais temas que você quer ver aqui no podcast Coach pelo Mundo. A gente vai se ver aí no próximo podcast. Grande abraço, Vitor. A gente se
Um
fala
abraço,
no
Thiago.
podcast Coach pelo Mundo, cara.
Sim, e o próximo podcast, o que que a gente vai conversar?
E a gente vai falar sobre definição de life ou business coach. Vamos utilizar esse tema aí, que acredito que é um tema bem importante aí para quem está nessa jornada. Vamos que
Muito
vamos.
importante. Maneiro. Então
Valeu,
aguarde
cara.
aí o próximo podcast nosso. Ficamos por aí. E aí, o que que você vai fazer, né, com tudo isso que você aprendeu? E colocar na vida prática, na sua carreira, na sua vida. Comece hoje, comece amanhã e ficamos por aí. Um forte
Valeu.
abraço e
E até
ficamos por aí.
mais.
Bom dia
Valeu.
todo mundo.
Valeu. Tchau, tchau. Uau, que incrível que você chegou até o final desse vídeo. Isso quer dizer que esse vídeo gerou valor para você. Então, se esse vídeo gerou valor para você de fato, quer dizer que você provavelmente vai querer receber mais conteúdos como esse. Por isso que eu quero te sugerir que você se inscreva no canal agora, caso você não seja inscrito. E que você também ative as notificações, porque dessa maneira você vai receber todos os próximos conteúdos que serão liberados aqui. Aqui também você pode perceber que existem mais outras opções para você continuar o teu desenvolvimento, para você viver 100% online de coaching ou dos seus conhecimentos da área do desenvolvimento humano ou do comportamento humano. Bons estudos para você e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!